reportagem especial.
Na terceira reportagem do especial Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você confere como os Estados Unidos conseguiram alcançar o status de potência depois da Primeira Guerra Mundial. O fio condutor desta vez vai ser o escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald, responsável por criar histórias que são a personificação dos anos 20.
Letras do Fronte. 100 anos da Grande Guerra.
Contemplando a cidade que sumia e a costa que se afastava, de seu posto de observação no convés do Majestic, teve uma sensação de gratidão e alegria por saber que a América existia e que, debaixo dos horrorosos detritos da indústria, a terra rica ainda pulsava, fértil e luxuriante, e que no coração de seu povo ingovernável a velha fé e generosidade se mantinham, às vezes convertendo-se em excesso e fanatismo, mas indomável e invencível. Naquele momento, uma geração perdida estava no comando, mas parecia-lhe que os homens que chegavam, os que haviam lutado na guerra, eram melhores. E sua antiga convicção de que a América era um estranho acidente, um feliz acaso histórico, desfez-se para sempre. O que havia de melhor na América era o que havia de melhor no mundo.
Você acaba de ouvir, foi escrito em 1929, no conto Os Nadadores, de F. Scott Fitzgerald, autor norte-americano que se tornou um dos ícones dos eufóricos anos 20. Este sentimento contagiante é característico de um mundo em ascensão, justamente o que acontecia com os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Isso porque o país acelerou sua industrialização durante o conflito ao se tornar financiador e abastecedor dos aliados. Em contrapartida, com os 4 anos do conflito, a Europa se viu muito debilitada. Levando em conta a alta dos preços, o custo total do conflito representou 30% da riqueza nacional francesa, 22% da alemã, 32% da inglesa e 26% da italiana. Neste contexto, os Estados Unidos se alçam ao patamar de potência.
Às 7 horas chegou a orquestra, não um conjuntinho de 5 músicos, mas uma formação completa de oboés, trombones, saxofones, violas, trompetes, flautins e baterias com caixas graves e agudas. O bar estava agitado e bandejas de coquetéis flutuavam pelo jardim, até o ar se animar com conversas, risadas, insinuações descontraídas, apresentações logo esquecidas e encontros entusiasmados entre mulheres que não sabem o nome uma da outra.
Ah, mas que festança! Agora, o trecho foi retirado do romance O Grande Gatsby, de 1925. O personagem título é dono de uma luxuosa mansão na zona mais rica das praias de Long Island, onde promove suntuosas festas. É a chamada Era do Jazz, sendo o jazz muito mais que um estilo musical, mas sim um estilo de vida. Em 1920, a indústria norte-americana era responsável por quase metade de toda a produção industrial do mundo. O American Way of Life se consolidou, transmitindo a ideia de que sinônimo de felicidade era consumir. E tudo isso enquanto a Europa buscava reconstruir o que foi destruído na Primeira Guerra Mundial. O professor de História Econômica da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Lamas, explica como os Estados Unidos conseguiram se tornar potência após a Grande Guerra.
A América Latina, ela era uma região essencialmente influenciada pelas economias europeias. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Europa não teve condições de manter essa relação de controle econômico da América Latina. Ao mesmo tempo, a América Latina também não tinha força suficiente para alçar voo. Então, os Estados Unidos vão ocupar esse espaço aqui. Você começa a ter, a partir de 1918, do fim da Primeira Guerra Mundial, a posição norte-americana, em termos econômicos e políticos também, né, aqui na América Latina, ela cresce muito. E no caso europeu, os bancos norte-americanos aparecem como financiadores do processo de reconstrução da indústria europeia.
Ele se lembrou das notas de 1.000 francos dadas a orquestras para tocarem uma única canção, das notas de 500 francos atiradas a porteiros por terem chamado um simples táxi. Mas esse dinheiro não tinha sido em vão. Mesmo as quantias mais loucamente desperdiçadas haviam sido dadas como oferenda ao destino, para que ele se lembrasse das coisas que realmente mereciam ser lembradas, coisas de que ele agora sempre se lembraria. Sua filha sendo tirada dele, sua mulher que fugira para um túmulo em Vermont.
Este é um trecho do conto Babilônia Revisitada, escrito por Fitzgerald em 1931. Deu para sentir o desânimo, a tristeza? Como se aquela festa contagiante que parecia eterna dos eufóricos anos 20 tivesse inesperadamente chegado ao fim? Pois é, a euforia daquela década entrou em colapso no dia 29 de outubro de 1929, com o craque da Bolsa de Nova York. Naquela quinta-feira negra, foram lançados mais de 16 milhões de títulos, os quais não encontraram compradores. Isso acelerou a queda do valor das ações nos dias posteriores. O professor de História Econômica da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Lamas, explica a relação entre o mundo do pós-guerra e este colapso.
A partir de meados da década de 20, as economias europeias elas estão razoavelmente recuperadas e elas vão começar a diminuir as importações de produto industrializado norte-americano. Vai começar a ficar cada vez mais claro que não havia espaço para o mercado interno norte-americano absorver esses produtos. Na hora que o mercado interno americano não absorver esses produtos, essas empresas vão começar a perder valorização. Os Estados Unidos vão começar a entrar num ciclo vicioso de desvalorização acionária, que vai atingir seu ponto máximo em 29 para dar início ao período da depressão econômica.
A crise de 29, as causas e as consequências da Primeira Guerra Mundial deixaram ensinamentos para o mundo que se formou durante o século 20, como afirma o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
O capitalismo ultraliberal foi um dos fatores decisivos para a Primeira Guerra, quer dizer, aquela livre concorrência absoluta ajudou a estimular a concorrência entre as potências. Terminada a Primeira Guerra, o mundo entra em crise, que começa com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. A partir daí, o capitalismo nunca mais foi o mesmo. Quer dizer, a crise desse capitalismo liberal que a Primeira Guerra ensejou, na verdade, deixou lições. O mundo aprendeu que não era mais possível conviver com uma economia absolutamente livre.
De 1929 a 1933, a produção industrial retrocedeu, tendo o ponto mais baixo em 1932, com 38% a menos que em 1929. A Alemanha foi o país mais atingido, sendo que alguns historiadores afirmam que a crise de 29 que foi o fator determinante para a ascensão de Hitler. Os escritos de Fitzgerald, de certa forma, parecem ter previsto que alguma coisa daria errado. Por detrás das festanças, seus personagens escondem algo trágico e infeliz. Eles buscam algo do passado, algo que é sinônimo da verdadeira felicidade, mas que se perdeu com o passar do tempo, sem a possibilidade de voltar. Exemplo disso é o final de O Grande Gatsby, quando o narrador Nick Carraway constata que o ricaço Jay Gatsby não alcançou o que buscara. Gatsby não alcançou a luz verde.
Não sabia que seu sonho já havia ficado para trás, perdido em algum lugar, na vasta obscuridade que se estendia para além da cidade, onde as escuras campinas da República se estendiam sob a noite. Gatsby acreditou na luz verde, no orgiástico futuro que ano após ano se afastava de nós. Esse futuro nos iludira, mas não importava. Amanhã correremos mais depressa, estenderemos mais os braços. E, uma bela manhã, e assim prosseguiremos, botes contra a corrente, impelidos incessantemente para o passado.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Durante a matéria Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você ouviu trechos dos contos Os Nadadores, de 1929, Babilônia Revisitada, de 1931, e do romance O Grande Gatsby, de 1925. Conheça mais sobre o autor destas obras, F. Scott Fitzgerald, na matéria de Cícero Pedro Leão.
Francis Scott Fitzgerald nasceu em 1895, em Minnesota, nos Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial, se alistou como voluntário no Exército, mas não foi à Europa, servindo no estado do Alabama.
No final do conflito, vai a Nova York, em busca de fortuna literária. O primeiro romance, Este Lado do Paraíso, publicado em 1920, é sucesso imediato. A partir daí, o autor se torna uma espécie de cronista americano dos anos 20, fazendo parte da chamada Geração Perdida, grupo de escritores que viviam na Europa, mais especificamente em Paris, em um tumultuado ambiente cultural, que contava com figuras como Ernest Hemingway e T.S. Eliot. Em 1922, ele lança Seis Contos da Era do Jazz e o romance Os Belos e os Malditos. Em 1925, é lançado O Grande Gatsby, considerado por muitos como um dos maiores romances do século XX, mas que não foi bem recebido na época, tanto por crítica quanto público. A obra de Fitzgerald é marcada por imagens frenéticas e reluzentes de uma elite que esbanjava extravagância e consumismo, mundo que o próprio Fitzgerald viveu com sua esposa Zelda Fitzgerald, mas que por trás escondia uma agonia, como afirma o professor de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Uberlândia, Ivan Marcos Ribeiro.
O Fitzgerald é alcoólatra, é casado com uma mulher, tem um distúrbio psicológico, ele tem tuberculose, quer dizer, essa vida que ele vai levando faz com que isso vá para os seus próprios escritos. Você, quando pensa, né, numa pessoa que carrega uma característica biográfica dessa, ele não tem muito que procurar fora disso, fora da sua própria experiência de vida, elementos para criar os seus textos. Então, quando ele coloca isso no seu texto, é porque a agonia, né, na própria vida dele está muito aparente, né?
Fitzgerald passou por muitas dificuldades, pois o dinheiro da carreira não era o bastante para o ritmo de sua vida. Em 1934, publica Suave é a Noite, apresentando uma trama marcada pelas chagas do alcoolismo. Também escreveu roteiros para Hollywood. Fitzgerald morre em 1940, com 45 anos e esquecido. Mas, diante de uma atrocidade como a Primeira Guerra, o que a arte pode fazer? Levando em conta a vida e a obra de F. Scott Fitzgerald, o professor Ivan Marcos Ribeiro responde ao questionamento.
O que a arte pode fazer diante da atrocidade? Deixar as tragédias, né, e a própria atrocidade um tanto mais suave. Se a gente for ler Fitzgerald e ver a vida dele através do viés artístico, a gente não vai enxergar a tragédia de uma forma horrenda, né? É porque eu acredito em arte como beleza, mesmo nos seus retratos mais sangrentos. Mas ele diz o seguinte, olha, que amadurecer é coisa terrivelmente difícil. Fica muito mais fácil passar de uma infância a outra. Acho que isso ele fala principalmente com relação ao que ele vai produzir na sua arte lá no Benjamin Button, mas também com relação à própria existência dele.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Amanhã, na quarta reportagem da série Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você confere qual foi o papel do Brasil na Primeira Guerra, que foi a única nação sul-americana a participar do conflito. Tudo guiado por um dos pais do modernismo brasileiro, o escritor Mário de Andrade.